Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Promessa. Capítulo 2. A expressiva importância das promessas no tempo presente de uma pessoa. Durante as abordagens das várias facetas do Evangelho de Deus que já foram realizadas nos estudos precedentes ao presente material e que foram mencionados no capítulo anterior, destacamos que um desafio especial na compreensão do Evangelho do Senhor sempre está relacionado àquilo que Deus 1. Já fez em favor de todas as pessoas através do seu Evangelho mesmo antes de alguém recebê-lo. 2. Quer fazer em cada pessoa no momento em que ela recebe pessoalmente o Evangelho. 3. Quer realizar a partir do momento em que uma pessoa recebe o Evangelho. 4. Promete realizar no porvir para todos aqueles que receberam o seu Evangelho. Uma compreensão ajustada do Evangelho de Deus sempre irá contemplar aspectos sobre o que Deus já fez através do Evangelho, o que Deus faz no presente através dele e o que o Senhor promete fazer mediante o mesmo Evangelho. Tendo em vista, ainda, que os aspectos relacionados ao futuro podem englobar tanto o que é possível ser alcançado e vivido ainda no tempo na Terra, como aquilo que nos está reservado para a eternidade depois que o nosso tempo no presente corpo natural chegar ao seu fim. Saber que o Evangelho de Deus não engloba unicamente um conjunto de ações históricas passadas, nem somente para o presente, nem exclusivamente para um futuro próximo e nem somente para um futuro longínquo, permite uma compreensão muito mais precisa e ampla daquilo que Deus nos oferece gratuitamente através deste Evangelho. Cada um dos aspectos centrais do Evangelho contém de uma forma especial e singular um conjunto de atuações para cada uma das épocas distintas mencionadas nos parágrafos anteriores, consideração que fica ainda mais acentuada quando vemos o Evangelho sob a ótica do tema das promessas. Entre os diversos aspectos que compõem o Evangelho de Deus, o ponto referente à promessa ou às promessas é um dos fatores que mais apresenta uma concentração de aspectos a serem aplicados já na vida presente de uma pessoa. A questão do momento presente do Evangelho de Deus fica especialmente evidenciada quando este Evangelho é visto sob a ótica das promessas, pois, em certo sentido, uma promessa somente se caracteriza como tal no momento presente. Apesar de neste estudo usarmos as expressões de promessas passadas e promessas já cumpridas, as promessas que já foram promulgadas e que já se cumpriram, de certa forma, já não são mais promessas, mas expressam fatos prometidos e historicamente já realizados. Similarmente, as promessas a serem anunciadas futuramente também ainda não existem. Uma promessa somente existe se ela já foi anunciada, se ela já foi promulgada e se ainda está em tempo de poder ser cumprida. Para que uma promessa possa ser considerada como ativa, ela já tem que ter sido verbalizada e, ao mesmo tempo, ainda precisa estar vigente ou não cumprida para continuar sendo uma promessa. Conforme já mencionamos acima, uma promessa, em si mesma, é eminentemente uma realidade presente. E por mais que ela anuncie declarações para um futuro próximo ou longínquo, as promessas, propriamente ditas, existem e visam objetivos no tempo presente de vida de uma pessoa. As promessas são declarações ou afirmações que são feitas no sentido de que alguém vai realizar algo ou de que algo será feito mais adiante, e que, muitas vezes, são necessárias porque vivemos um presente com uma perspectiva futura e em relação à qual é esperado que um conjunto de posicionamentos venha a ser adotado antes que o futuro se concretize ou se torne presente. Uma das características associadas ao uso de promessas deveria ser aquela que tem por objetivo sinalizar projeções de algumas ações que alguém promete realizar no futuro para servirem de parâmetros para as escolhas e ações das pessoas no tempo presente. As promessas são declarações que, em princípio, deveriam ter o propósito de cooperar com as pessoas para que elas no presente tenham mais referenciais para adotarem posicionamentos em função de expectativas futuras ou para que elas possam se preparar de antemão em relação aos acontecimentos que estão previstos a ocorrer em um tempo mais à frente. Há muitas situações para as quais é feito o uso de promessas visando a sustentação de esperanças nas pessoas, pois inclusive aquilo que é esperado devidamente e justamente nem sempre pode ser realizado no momento em que algumas pessoas esperam que elas sejam realizadas. No mundo, há diversas situações em que há necessidade de um intervalo entre o tempo que algo pode ser esperado legitimamente e o tempo que o aspecto esperado pode de fato ser acessado ou pode ser alcançado porque foram atendidos os requisitos necessários para o cumprimento da promessa. Se a vida fosse completamente desprovida de promessas, muitas lacunas essenciais sobre o presente e o futuro estariam completamente obscuras. Sem a existência das promessas, as pessoas estariam diante de uma enorme dificuldade de compreender, por exemplo, o Evangelho da justiça de Deus e de que o Senhor é justo e verdadeiro em todas as circunstâncias e para com todos. Para ser justo em tudo e com todos, o Senhor faz uso da sua longanimidade com o alvo de oferecer amplamente a sua salvação aos perdidos, pois o Senhor não quer que ninguém se perca. Entretanto, para com os salvos, o Senhor também faz uso das suas promessas a fim de sustentá-los no tempo em que usa da longanimidade para com todos, inclusive para com aqueles que desprezam as promessas celestiais, conforme exposto no texto a seguir. 2 Pedro 3, 1 até 15, a. Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo, em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que, anteriormente, foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que, nos últimos dias, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque, deliberadamente, esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que, para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos, como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Quando as pessoas, no tempo presente, perdem ou desprezam o entendimento sobre o valor das promessas que Deus lhes concedeu, elas começam a adentrar no risco de tornarem as suas palavras e atitudes cotidianas em expressões levianas e irresponsáveis, esquecendo-se que muitas destas atitudes definirão a base do seu futuro não somente na Terra, mas também, e principalmente, na vida que segue após o período que lhes resta no mundo natural. Filipenses 3, 18 até 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia e, agora, vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O entendimento da função das promessas também é de vital importância em relação à vida de oração de uma pessoa, pois embora muitas vezes Deus já possa ter levado em consideração as suas orações e súplicas, ele nem sempre manifesta imediatamente a resposta almejada em função de um conjunto maior de ações que precisam ser realizadas previamente para que todas as obras do Senhor sejam feitas sempre segundo a sua longanimidade, integridade e retidão. Quando Deus responde com promessas ou reafirmação de promessas às súplicas ou pedidos feitos a Ele, apesar de talvez ainda não serem a resposta da realização efetiva do pedido feito propriamente dito, o Senhor está respondendo com uma garantia de que as orações foram ouvidas e serão atendidas de acordo com o que foi prometido, caracterizando, assim, as promessas como um poderoso meio no presente para o consolo e fortalecimento de um coração que se achega a Deus. Conforme podemos ver ao longo das Escrituras, durante todo o período da vida humana, o Senhor se interpôs e se manifestou ao mundo com inúmeras promessas para conceder fortalecimento à esperança das pessoas, aspecto que também continua a ser válido para dar suporte à vida de cada pessoa na geração presente. Nos dias atuais, Deus continua a apresentar ao mundo as promessas descritas nas suas Escrituras para que as pessoas possam encontrar nelas o que é apropriado esperar do Senhor, assim como o Senhor também continua pronto a fortalecer o coração de cada indivíduo que se achega a Ele para que todo aquele que deposita a sua confiança em Deus possa estar amparado das divinas promessas para aquilo que vira necessitar para viver e andar segundo a vontade do Reino Celestial. 2 Pedro 1, 2 até 7. Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Provérbios 23, 17 até 18. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor perseverarás todo dia. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança.